política de nossa cidade, nosso estado e do Brasil. Brasil agora no Rádio Debate.
Rádio Debate.
Credibilidade e opinião de qualidade. Rádio Debate.
A gente começa o programa de hoje trazendo as novidades da política de Toritama. E já tem candidato, pré-candidato, desistindo da corrida eleitoral. Ontem nós confirmamos numa matéria no blog a informação de que o Nenda Zigurati, um dos quatro pré-candidatos a prefeito de Toritama, estaria jogando a toalha, estaria desistindo do pleito, assim, muito antecipadamente. Muito cedo ele colocou o seu nome na rua, né? Passou a ser pré-candidato e muito cedo desistiu. A Toritama tem quatro pré-candidatos, além do prefeito Odon, a vice-prefeita é também pré-candidata a prefeito e o empresário Edilson Tavares. Então, é uma disputa diferente da que acontece nas outras cidades aqui do interior. Toritama já teve, em outros tempos, uma eleição em que teve, de fato, na eleição, quatro candidatos a prefeito. E, diga-se de passagem, os quatro candidatos foram bem votados, tiveram votação expressiva. Então, Toritama é uma cidade diferente, politicamente mais dividida do que as outras, e não em duas partes, né? Pode ser dividida em mais. Terceira via em Toritama pode surtir efeito, diferente do que acontece em cidades polarizadas, como é o caso de Santa Cruz. O Nenda Zigurati é uma figura extremamente contida durante todo esse período em que o nome dele esteve na rua como pré-candidato a prefeito. Ele não foi às emissoras de rádio de Toritama e da região, ficou lá muito, 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 muito seguro, muito contido das afirmações. Iria fazer, inclusive, o anúncio oficial da sua pré-candidatura num evento que estava sendo programado para a última semana. Chegou-se a cogitar que iria ter a presença do ministro Armando Monteiro, estava tudo sendo preparado para esse anúncio. Mas o que foi que aconteceu? Pesou mais a questão profissional e particular. O Nenda Zigurati é um empresário de Toritama, tem seus negócios, sua empresa para cuidar. E isso pesou. Conciliar a vida pública com essas atividades é difícil, não é à toa que aqui em Santa Cruz do Capibaribe não tivemos ainda um candidato a prefeito que surgisse assim do meio empresarial. É difícil, já se cogitou aqui em Santa Cruz vários nomes, mas o cara que preza de fato pela sua empresa, pelos seus clientes, pelo seu relacionamento profissional, dificilmente ele vai se envolver com política. Quando ele entra na política, naturalmente ele já tem aí metade da cidade que vai ser contrário a ele, independente do partido que ele esteja. Então é algo difícil de conciliar. E o empresário da Zigurati sentiu isso. Nos poucos dias em que colocou seu nome na rua, já sentiu um certo desgaste. Disse, inclusive, que a política de Toritama é desgastante, porque é uma política que é feita muitas vezes lá em Toritama com base no dinheiro mesmo. E antes que a eleição comece, essa coisa das pessoas buscarem um aproveitamento dos candidatos acontece junto, né? Já começa antes mesmo do período eleitoral, como é o caso. E a impressão que a gente tem, eu conversei por telefone ontem com o Nenda Zigurati, é que esses fatos desmotivaram ele. Ele disse que sabia no que estava entrando, no que estava se metendo, mas não sentiu que não era o momento dele, não estava preparado para isso. Não descarta que futuramente volte a ter um posicionamento para uma candidatura, que seja candidato a alguma coisa, mas disse que para agora não quer mais negócio com candidatura. Mantém-se no grupo do ex-prefeito Flávio Lima, vai continuar o militante desse grupo, né? Toritama tem aí pelo menos quatro grupos políticos hoje. O grupo do ex-prefeito Flávio diz que continua, que vai seguir a indicação do Flávio Lima para um novo anúncio, uma nova candidatura que possa vir surgir. Quando falei com o Nen da Zigurati, no mesmo instante eu liguei para Flávio Lima, para checar também, perguntar qual seria esse novo nome, se havia uma possibilidade de um outro anúncio dentro ali do grupo político, quando esse anúncio seria feito. Ele disse que não pretende fazer isso cedo, nos próximos meses, tem um posicionamento agora, que talvez esse anúncio antecipado tenha atrapalhado, e que isso só deverá ser feito lá para o mês de dezembro ou em fevereiro do ano que vem. Seria o momento ideal para um posicionamento de fato. Mas disse algo que chamou um pouco a atenção também. Disse que não descarta a possibilidade desse grupo dele, né, o grupo liderado por Flávio Lima, do qual inclui o Nenda Zigurati, apoiar um outro candidato que esteja no campo das oposições. Ele disse que só não faz aliança com o Odon, com quem está na situação. Mas com os que estão na oposição é possível, sim. E não citou nomes, não disse que apoio poderia ser esse, mas vai gerar, com certeza, muita expectativa, muita especulação a partir de agora. E só para poder trazer um fato novo nessa história, que nós não publicamos ainda, eu entrei em contato também com o empresário Edilson Tavares ontem, outro pré-candidato a prefeito, considerado como nome novo lá na cidade de Toritama. Ele disse o seguinte, que preza de uma amizade, de uma consideração muito grande com o Nenda Zigurati, e está aberto o caminho para o diálogo. Pode realmente tentar uma conversa com o Nen. Isso pode acontecer nos próximos dias. Se terão ou não, né, uma coalizão, não se sabe, porque para os outros grupos políticos, mesmo os do campo da oposição, a figura do Flávio Lima incomoda, do Nen não, mas do Flávio Lima incomoda. Então não sei se haverá uma proximidade entre eles, né? Se de fato isso vai se selar, essa união lá em Toritama, ela vai acontecer. Mas o processo político em Toritama começa a se afunilar. Então, diferente do que aconteceu em outros tempos, pode ser que no ano de 2016 nós não tenhamos assim tantas candidaturas, que tenhamos uma eleição polarizada, o que seria muito ruim para o atual prefeito Odon. O prefeito Odon está desgastado, né? Teve uma vitória política agora recentemente, mas popularmente ainda carece de recuperar a sua popularidade, precisa lançar várias estratégias para isso, e se o governo não mostrar força nos próximos meses, Odon chega na eleição minúsculo. Se houver aí quatro candidaturas, três candidaturas, uma divisão de votos no campo da oposição, é muito bom para o prefeito Odon, porque não tem segundo turno. Agora, se a eleição for polarizada entre dois candidatos, aí de fato há risco, eu diria até que há uma tendência do candidato que estiver na oposição ser o próximo prefeito da cidade de Toritama. São cenas de um próximo capítulo que nós vamos conhecer depois. Mas esse afunilamento, essa possibilidade de que de fato essas pré-candidaturas possam ir se desmanchando e de repente ficar uma única candidatura, um único nome para enfrentar o Odon na disputa, isso de fato está se desenhando muito mais agora com essa renúncia da pré-candidatura de Nenda Zigurati. Pode acontecer, e esse na verdade é o jogo que está sendo jogado, é o que está nas entrelinhas lá na capital do jeans.
Verdade, imparcialidade, credibilidade, Rádio Debate.
8:16, muito bom dia cidade, bom dia toda a região, começando agora pela Rádio Polo, mais uma edição do programa Rádio Debate. Estamos juntos mais uma vez para falar o que acontece no poder e na política. Romenick, bom dia.
Bom dia, Rei.
Mais uma vez está desligado seu telefone, né? Deixa a Márcia ligar ali, não está no ar, estou com retorno aqui. Pronto, agora
bom dia,
você
Ney.
Chegou de férias, para quem não percebeu, né?
Seja bem-vinda,
Márcia. Está trabalhando.
Bom dia, Ney, bom dia, Márcia, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Polo FM.
Olha, deixa eu trazer informações, daqui a pouco a gente volta à política da região, à política local, mas sobre a situação de José Dirceu, né, que está cada vez pior. Inclusive, os médicos de José Dirceu estiveram ontem na carceragem da Polícia Federal em Brasília para tentar mostrar que José Dirceu estava com problemas de saúde, né, que seria diabetes, que não podia fazer o translado até a Polícia Federal do Paraná. Detalhe é que é interessante que ele não pode fazer esse trajeto, não poderia, por falta de condições de saúde. Mas ele pediu um indulto para passar o Dia dos Pais com os filhos no interior de São Paulo, né? Então, se não estivesse preso, estivesse na prisão domiciliar como estava antes, ele queria muito, né, pegar o avião e ir para o interior de São Paulo passar o Dia dos Pais com os filhos. Mas agora, quando foi preso, os médicos disseram, bipreso, né, preso mais uma vez, os médicos disseram que ele não tinha condições de saúde para viajar. Só que o Supremo Tribunal Federal indeferiu o pedido. E José Dirceu segue a qualquer momento, se é que não já seguiu, daqui a pouco a gente atualiza as informações, segue a qualquer momento para o Paraná, né, onde será interrogado pelo juiz Sérgio Moro. Outro ponto também é que o juiz decretou um bloqueio de 160 milhões de reais das contas de Dirceu. O juiz da Operação Lava Jato, Sérgio Moro, decretou nesta segunda-feira, ontem, o bloqueio de 160 milhões de reais das contas bancárias de José Dirceu e da sua empresa JD Assessoria e Consultoria Limitada, das contas do seu irmão Luiz Eduardo de Oliveira Silva e outras 5 pessoas ligadas a ele. Cada um teve bloqueado o valor de 20 milhões para possível ressarcimento aos cofres públicos. Também foram bloqueadas as contas do TGS, da TGS Consultoria e Assessoria em Administração, de propriedade de Júlio César Santos, que já foi sócio da JD Consultoria. O juiz não atendeu ao pedido do Ministério Público Federal, que solicitou o bloqueio das contas da editora 247, do jornalista e colunista da Isto É, Leonardo Atush. Essa editoria 247 é bem, bem famosa e bem petista, né?
Exatamente. Tem um blog famoso, né, que vem com matérias bem direcionadas a favor do PT, né? Observamos aí, né, que, como você bem falou, interessante é que não tira a questão da doença do José Dirceu, né? É lamentável, mas que, para se envolver em escândalos como esse, ninguém pensa que tem doenças, né? Exemplo de diabetes, pressão alta, cardíaco e tudo mais. Agora, quando se encontra numa situação como essa, as doenças são expostas, né? Para, como você bem falou aí, quando é para fazer uma visita aos filhos, se deslocar de avião para um outro estado e ficar com os filhos nos dias dos pais, ninguém está doente. Agora, é uma situação bem diferenciada. E observamos aí o envolvimento, basicamente, de uma suposta quadrilha nesse envolvimento da Lava Jato, né? Com nomes como Roberto Marques, ex-assessor de Dirceu, o irmão Luiz Eduardo, né? O Júlio César, o Pablo Alejandro. Então, a justiça pediu o bloqueio de 160 milhões das contas, sendo 20 milhões de cada um deles, né? Isso considera, basicamente, o que a Lava Jato vem, as investigações conduzidas pela Polícia Federal e investigada também pelo o Moro, o juiz Moro, ele coloca basicamente uma formação de quadrilha. E a gente entrou numa fase agora que, com José Dirceu na fase do Mensalão, foi praticamente o estopim daquela bomba do Mensalão. E parece que o José Dirceu agora também na Lava Jato vai ser mais um estopim agora da bomba da Operação Lava Jato, né? Por quê? Porque agora se encontram nomes fortes do PT. Observamos até então a Lava Jato com os principais nomes, aliás, com praticamente 90% do PP, né, envolvido na Lava Jato, né, alguns outros nomes de um partido ou outro, mas a partir do momento que entra o José Dirceu, que sempre foi o cabeça, né, a cabeça pensante do PT, ontem fiz até um breve histórico do José Dirceu aqui, isso acaba esquematizando ainda mais o PT, jogando mais evidências, né, do envolvimento de vários nomes, vários supostos nomes do PT dentro da Operação Lava Jato, sendo cabeça dessa Operação Lava Jato, né? E aí o José Dirceu era simplesmente a consultoria, né? Ou seja, a JD Consultoria prestava esse serviço às principais empresas que negociavam com a Petrobras, né, que venciam as licitações com a Petrobras, prestava esse tipo de serviço, e era uma consultoria caríssima, né? A gente já observa aí, só em bloqueio de contas, 160 milhões. Agora que os números que passaram supostamente passaram pela mão do José Dirceu, que diga-se de passagem, né, começou a prestar consultoria quando estava preso, no regime fechado ainda, não tinha conseguido ainda o regime semiaberto, não. Mas existem documentos, supostos documentos, que o José Dirceu já prestava serviço quando estava preso na questão do Mensalão. Então, eu já vi trabalhos voluntários dentro do presídio, para o presídio, né? Como trabalhar na padaria, na vacaria, como teve o caso de Pedro Corrêa, né? Agora, prestar consultoria de dentro do presídio, eu só vejo de vez em quando, né? Aliás, de vez em quando não, de forma constante, né, os grandes traficantes prestando consultoria aos aviãozinhos nas suas favelas, né, solicitando trabalho de tráfico de droga em suas favelas. Agora, trabalho de consultoria prestado como foi, supostamente prestado como foi aqui essa situação, está para ver ainda. Então, é uma situação complicada ao qual o José Dirceu passa, e aguardar, porque vai haver muito mais coisas advinda dessa Operação Lava Jato, que está, apesar de já estar na sua 17ª fase, mas está simplesmente iniciando, como foi discutido no congresso que ocorreu em Curitiba durante esse final de semana.
Romani, começa a semana, né? Recomeçam, na verdade, os trabalhos legislativos em todos os âmbitos, né? Câmara dos Deputados, Assembleia Legislativa e Câmara de Vereadores aqui de Santa Cruz, que terá a sua reunião na próxima quinta-feira. Terça da semana que vem? Não é quinta agora, não? Na terça-feira, então. Muitos assuntos certamente estão guardados, né, para os vereadores, né, que vão retomar os trabalhos agora. E em Brasília, muita coisa também sendo articulada. Ontem, inclusive, Dilma teve um jantar com lideranças, líderes de partido da base de sustentação do governo. A semana passada, ela se encontrou com governadores de todos os estados do Brasil, justamente para articular também as necessidades do governo agora, nesse período de retomada dos trabalhos no Congresso Nacional. Vamos a Recife falar um pouquinho sobre isso também com o jornalista Inaldo Sampaio. Inaldo, bom dia. Inaldo Sampaio, bom dia.
Bom dia,
Ney, bom dia, ouvintes da Rádio Polo. Pode cortar o BGD, Linaldo. A gente começa agora, nessa semana, recomeçam os trabalhos legislativos em todo o país. E no Congresso Nacional, o governo federal se articula, não é isso? Ontem, inclusive, a presidente teve reunido com líderes para esse novo período da legislatura.
Olha, Ney, a presidente já, durante aquela reunião com os governadores na semana passada, ela fez um apelo a todos eles, no sentido de convencer as suas bancadas a não aprovarem aquilo que a imprensa batizou de pauta-bomba, especialmente na Câmara Federal, que são aqueles projetos que aumentam despesas, correção do FGTS pelo mesmo índice da poupança, o fim do fator previdenciário, enfim, uma série de projetos que estão tramitando lá, no Congresso Nacional, e que os parlamentares que fazem oposição ao governo manifestam assim, uma inclinação para aprová-los só com o intuito de, criar mais dificuldades para o governo. Então, inclusive, uma falta de responsabilidade com o país muito grande, porque todos sabem que o Brasil já está praticamente no fundo do poço. O ministro da Fazenda lutando desesperadamente para aprovar um ajuste fiscal para equilibrar as contas do país até o final do ano. E o presidente da Câmara, Eduardo Cunha, e alguns líderes de oposição muito mais interessados em tocar fogo no circo do que propriamente em equilibrar as contas do Estado brasileiro. Então, o esforço que a presidente vem fazendo... quando se reuniu com os governadores a semana passada, ela foi muito clara e disse o seguinte: olha, estamos todos no mesmo barco, se a União afundar mais do que já afundou, pior para os estados também, né? Porque você deve ter visto ontem a situação do Rio Grande do Sul, onde o governo do estado pagou os salários de quem ganha apenas até R$2.125. Tem dinheiro para pagar, sequer a folha. Então veja a que ponto chegou hoje o estado de Sergipe, a mesma coisa. O governador disse que vai dividir parcelar o pagamento do salário em 3 parcelas, em 3 vezes, porque também não tem dinheiro para pagar a folha. O estado de Pernambuco, que sempre vinha pagando a folha dentro do mês, a partir deste mês de agosto, vai pagar o salário no quinto dia útil do mês seguinte. Por exemplo, o salário do mês de julho vai ser pago agora no dia 5 deste mês. E por aí vai. Então, são essas as preocupações do governo federal, que deveriam ser também a preocupação dos governadores e dos prefeitos. Agora, o que acontece, né, infelizmente, é que hoje os governadores, com raras exceções, não têm mais o controle das bancadas federais. Aqui em Pernambuco, por exemplo, o governador Paulo Câmara, ao que eu saiba, não controla o voto de ninguém. É uma frente muito ampla. Eu lhe pergunto, você acha que o governador controla o voto de Jarbas Vasconcelos, de Eduardo da Fonte, de Mendonça Filho, de Daniel Coelho, de Bruno Araújo? Todas essas pessoas hoje estão na frente popular. Mas o governador não tem o controle desses votos. No máximo, ele tem o controle de 2 ou 3 deputados do PSB e de mais ninguém. E aí, esse é o risco, né? Esse é o risco. O risco que o governo federal está vivendo, né? É por conta dessa falta de controle dos governadores em relação às suas bancadas, a Câmara aprovar alguns projetos aí irresponsáveis. Eu digo irresponsáveis porque isso não é hora de você estar criando mais despesa pública, com o país na situação que está, criar mais despesa pública para apenas com o intuito de deixar o governo federal numa situação pior ainda do que já se encontra. Porque aí não é o governo, é o Brasil. Mas enfim, o quadro é esse e é torcer agora para que alguns aí tenham juízo e coloque os interesses do Brasil à frente dos seus interesses políticos e eleitorais.
Naldo, em relação ao temor que há quanto ao comportamento do presidente da Câmara, o que é que pode acontecer a partir de agora?
Olha, o Eduardo Cunha, ele tem muita força, foi eleito no primeiro turno. A Folha de São Paulo fez uma pesquisa domingo com os líderes para saber se ele deveria ser afastado do cargo ou não, por conta daquela denúncia de que teria recebido 5 milhões de propina da Petrobras, e todos os líderes que se pronunciaram foram a favor dele, que não tem prova, etc., e tal, que ele deveria, deve continuar no cargo e tal. Então ele ainda tem uma capacidade de criar dificuldades para o governo muito grande, né? Porque ele tem muita força ainda. Agora, mesmo assim, eu diria que ele sozinho não será capaz disto, né, de encurralar a presidente Dilma Rousseff. Ele só fará isso se tiver a colaboração, pelo menos, da maioria dos líderes, né, do PSDB, do DEM, enfim, do próprio PMDB. O líder do PMDB é uma pessoa ligada a ele, o Leonardo Pittiani, lá do Rio de Janeiro. Agora, ele porque o problema que acontece, né, é o seguinte: quem decide o que votar, quer dizer, quem decide a elaboração da pauta na Câmara e no Senado são os presidentes, que é uma coisa profundamente antidemocrática. Isso deveria ser decidido pela mesa diretora, pelo menos, no mínimo pela mesa diretora, ou uma coisa mais democrática, pelo colégio de líderes. Você decidir, ó, quais são as matérias mais importantes aqui. E havia haveria uma votação para que esse colegiado decidisse o que votar. Mas não, o presidente decide sozinho. Se ele quiser pegar um projeto lá, por mais importante seja, engavetar, ele pega e bota na gaveta e diz: isso aqui não vota, e não vota mesmo não. E se ele quiser desengavetar, também faz a mesma, como ele fez aí com o projeto da maioridade penal, que tramitava na Câmara desde 1993. Esses projetos de reforma política, vários, né? Ele também desengavetou todos. O que era PEC, ele juntou num projeto só e saiu colocando devagarinho em votação. Vota a reeleição, vota isso, vota aquilo, vota o voto obrigatório. Enfim, então, o poder do presidente da Câmara, sob esse aspecto, é muito grande, porque ele não depende de ninguém para decidir o que é que a casa vai votar, né? A pauta é responsabilidade única e exclusivamente dele. Mas mesmo assim, ele controla aproximadamente 250, cerca de metade da casa. Se for projeto de lei, que depende de maioria simples, tudo bem. Mas se for emenda constitucional, que o quórum é maior, são 3/5, aí ele já terá mais dificuldades para mobilizar aí a tropa dele, para criar dificuldades para o governo. Agora, ele, com raiva de Dilma, responsabilizar Dilma pelo envolvimento dele, pela inclusão do nome dele na lista dos políticos que estão sendo investigados pelo Supremo Tribunal Federal, o que me parece um grande exagero. Se a presidente tivesse poderes para mandar incluir, ela também teria poderes para mandar tirar. E por que ela não tirou Zé Disseu, não tirou outros aí? Então é uma tese frágil do ponto de vista até da lógica, essa coisa de responsabilizar a presidente pela inclusão do nome dele aí na lista que foi pro Supremo, a lista do Procurador-Geral da República. Agora, ele tem uma capacidade muito grande, ele é muito inteligente, muito articulado, e a capacidade dele de criar dificuldades para o governo ainda é grande. Ele, inclusive, tem dito que, se tiver algum projeto lá pedindo o impeachment da presidente que esteja juridicamente bem fundamentado, ele disse que vai colocar em votação. Então, agora é aguardar para ver o que é que vai resultar aí desse segundo semestre, mas tudo indica que nós vamos ter um segundo semestre bastante turbulento, não apenas na Câmara, como também no Senado, por conta de todas essas coisas que a gente tem acompanhado aí, né? Operação Lava Jato, crise na economia, crise na política, enfim. Vamos, infelizmente, ter um segundo semestre muito mais turbulento do que tivemos o primeiro dia.
Tá certo, então, Hinaldo. Muito obrigado pelas informações.
Bom dia para você e para os nossos ouvintes.
8:44, conversamos então com o jornalista Hinaldo Sampaio, direto do Recife. 8:44, atenção para nota do governo do estado. Se você pilota ou anda na garupa de uma moto, preste atenção para essa informação. Nos últimos 5 anos, o número de acidentes com moto em Pernambuco praticamente dobrou. E o mais preocupante ainda é que quase metade desses acidentes acontecem nos finais de semana, entre sexta e o domingo. E cerca de 50% das vítimas foi acidentada por ingerir bebida alcoólica ou por excesso de velocidade. Motociclista, respeite as leis de trânsito, use sempre equipamentos de proteção e, se beber, nem pense em dirigir. Programa de prevenção aos acidentes de moto, Governo de Pernambuco. Juntos fazemos mais. Oito horas e 45 minutos. Romenica, até amanhã.
Até amanhã, Ney, um forte abraço a todos os ouvintes da Rádio Polo FM.
A todos, então, um grande abraço, a gente fica por aqui. Após o intervalo, tem Silvio José e seus companheiros com a Hora do Debate.
Rádio Debate Polo FM. Rádio Debate.
A Hora do Debate. A Hora do Debate. Ok, bom dia Santa Cruz do Capibaribe, bom dia você, estamos chegando aqui nesta manhã de terça-feira, hoje dia 4 de agosto de 2015, estamos começando aqui pela sua Polo FM, mais um programa Rádio Debate, a sua segunda parte, a Hora do Debate. 8:55, a partir de agora, nós estaremos aqui, né, discutindo, analisando a política, principalmente a política local, né, com Leone Souza, Ralph Lagos e também o Natálio Arruda. Pode ser que meu rei que pegou o aviso aí, né? Que tinha um dinheirinho. Aí esse aviso depois você devolve, tá bom? Né, você devolve e o dinheiro você pode ficar aqui a descontar depois. Bom, 8:55. 8:55. Deixa eu trazer essa pauta aqui, porque a gente tá sempre trazendo aí a tona, né? Quer dizer, desde ano passado que a operação Lava Jato da Polícia Federal vem descobrindo falcatruas e mais falcatruas no país, e a gente percebe o seguinte, que existe, né, toda sempre coloco uma indignação, né, da população, uma indignação enorme da população, mas muito direcionada, né, para um lado só. Porque a gente percebe que são poucos os partidos que, na realidade, não estão sujos nesse lamaçal, né, que é esse escândalo envolvendo a Petrobras e agora também chegando em outras estatais, né? Mas tem a fala aqui do Fernando Henrique Cardoso. Ele diz o seguinte: a democracia está trabalhando. O ex-presidente Fernando Henrique Cardoso disse em palestra em São Paulo ontem que a prisão do ex-ministro José Dirceu é um dos sintomas de que a democracia no Brasil está trabalhando. Veja o que está acontecendo mais recentemente. Escândalos e mais escândalos, uma coisa horrível, disse em palestra para alunos da Escola Superior de Propaganda e Marketing. Segundo ele, apesar de todos os escândalos que ocorreram no Brasil, os tribunais começam a funcionar. A polícia começa a prender quem não era preso. Os procuradores acusam e a imprensa divulga, ou seja, a democracia está trabalhando, né? Segundo Fernando Henrique, agora estão vindo à tona diversos escândalos e ele, por diversas vezes, tem se mostrado indignado. Eu relacionei aqui alguns apenas, que são muitos, alguns escândalos também na era de Fernando Henrique, nos 8 anos. Teve, por exemplo, o Civan. Logo no início da gestão Fernando Henrique, denúncias de corrupção e tráfico de influências no contrato de US$1,4 bilhão para a criação do sistema de vigilância da Amazônia, Civan, derrubaram um ministro e 2 assessores presidenciais, mas a CPI instalada no Congresso após intensa pressão foi esvaziada pelos aliados do governo e resultou apenas num relatório com informações requentadas ao Ministério Público. Pasta Rosa. Pouco depois, em agosto de 1995, eclodiu a crise dos bancos Econômico da Bahia, Mercantil de Pernambuco e Comercial de São Paulo. Através do programa de estímulo à reestruturação do sistema financeiro PROE, Fernando Henrique beneficiou com US$9,6 bilhões o Banco Econômico numa jogada política para favorecer o seu aliado Antônio Carlos Magalhães. A CPI instalada não durou 5 meses, justificou o socorro aos bancos quebrados e nem sequer averiguou o conteúdo de uma pasta rosa que trazia o nome de 25 deputados subornados pelo Banco Econômico. Precatórios. Em novembro de 1996, veio à tona a falcatrua no pagamento de títulos no Departamento de Estradas e Rodagem, BNDR. Os beneficiados pela fraude pagavam 25% do valor destes precatórios para a quadrilha que comandava o esquema, resultando no prejuízo à União de quase R$3 bilhões. A sujeira resultou na extinção do órgão, mas os aliados de Fernando Henrique impediram a criação da CPI para investigar o caso. Compra de votos. Em 1997, gravações telefônicas colocaram sob fortes suspeitas a aprovação da emenda constitucional que permitiria a reeleição de Fernando Henrique. Os deputados Ronivon Santiago e João Maia, ambos do PFL na época, do Acre, teriam recebido R$200 mil para votar a favor do projeto do governo. Eles renunciaram ao mandato e foram expulsos do partido, mas o pedido de uma CPI foi bombardeado pelos governistas. Desvalorização do real. No nítido estelionato eleitoral, o governo promoveu a desvalorização do real no início de 1999. Para piorar, socorreu com R$1,6 bilhão os bancos Marca e Fonte Sindan, ambos com vínculos com tucanos de alta plumagem. A proposta de criação de uma CPI tramitou durante 2 anos na Câmara Federal e foi arquivada por pressão da bancada governista. Privataria. Durante a privatização do sistema Telebrás, grampos no BNDES flagraram conversas entre Luiz Mendonça de Barros, ministro das Comunicações, e André Lara Rezende, dirigente do banco. Eles articulavam apoio à Prev, caixa da Previdência do Banco do Brasil, para beneficiar o consórcio do Banco Opportunity, que tinha como dos donos o tucano Pécio Árida. A negociata teve valor estimado em R$24 bilhões. Apesar do escândalo, Fernando Henrique conseguiu evitar a instalação da CPI. CPI da corrupção. Em 2001, chafurdando na lama, o governo ainda bloqueou a abertura de uma CPI para apurar todas as denúncias contra a sua gestão. Foram arrolados 28 casos de corrupção na esfera federal, que depois se concentraram nas falcatruas da Sudam, da privatização do sistema Telebrás e no envolvimento do ex-ministro Eduardo Jorge. A imundice novamente ficou impune. Eduardo Jorge, secretário-geral do presidente, Eduardo Jorge foi alvo de várias denúncias como esquema de liberação de verbas no valor de R$169 milhões para o TRT, montagem do Caixa 2 para a reeleição de Fernando Henrique, lobby para favorecer empresas de informática com contratos no valor de R$21 milhões e 100 mil só para a Montreal e uso de recursos dos fundos de pensão do processo das privatizações. Nada foi apurado e hoje o sinistro aparece na mídia para citar a falta de ética. E ainda teve o encavitador geral, que foi o Geraldo Brindeiro, que nada era apurado. Eu trouxe aqui apenas para refrescar a memória das pessoas, né? E principalmente alguns jovens também, pessoas que não tiveram informações, né? De que hoje existe a corrupção, evidentemente que todos têm que ir para a cadeia, todos têm que pagar, né? É um absurdo que realmente acontece no país, né? Os desvios, os desmandos que acontecem no país, isso no PT, isso PP, PMDB, PSDB. O problema é o seguinte, a gente traz isso aqui à tona, porque de repente aparece, né, Fernando Henrique Cardoso e, né, colocando-se como a pessoa que hoje poderia salvar a pátria de escândalos de corrupção, quando na realidade o governo dele foi melado, sujo também da mesma forma. Ou seja, poucos são os partidos, a gente sempre cita aqui o PSOL, que por enquanto não está no governo, é um partido que realmente as pessoas que fazem parte, o PCdoB, né? PCdoB são partidos que realmente os integrantes, né? Até hoje não se encontrou nada, quer dizer, não existe nada que surge, né? Os integrantes desses partidos, os demais, PSDB, PP, PMDB, PT, né? São todos. Aí, a questão hoje é que existe aquilo que a gente sempre tem dito aqui, de indignação seletiva. Quer dizer, quero que puna esse aqui. Aquele outro ladrão, não vamos punir não, porque aquele tinha uma outra plumagem. 9:03, a gente volta já para análise de vocês a respeito das corrupções. Viu o recado que a gente dá também, que Márcia vai acertar aquilo, viu, comadreira? Não fique preocupada não, que você não vai perder não. Ela tá no setor branco, né? Setor branco lá no Moda Center. Então, com uma negra, fique tranquila, viu, que a gente tá forçando a barra aqui, você não vai perder aqui, não. Um abraço a Val também, Val que trabalha em Jean, ali pertinho da pizzaria do Pina, né? Ontem, né? Mandou principalmente um abraço para o Ralf, disse, olha, liga Ralf que, né? Eu gosto muito dos comentários, gosto de todos, mas especificamente aí do Ralf Lagos.
Um abraço, então, obrigado.
Abraço, é Val que trabalha Val lá em Jean, pertinho da pizzaria do Pina, né? Abraço aí, obrigado pela audiência. Olha, a Vale Central, vai acontecer o culto de ação de graças nesta sexta-feira, 7:30 da noite. Esse culto é justamente para agradecer a Deus por duas vitórias, uma de Paulo Neto, né, que é filho do Nanau e Maria Helena, né, passou aí no vestibular de medicina, né? Vestibular de medicina. E Aragãozinho, que passou aí por um problema de saúde e conseguiu superar esse problema de saúde também. Então, esse culto, a família, o doutor Nanau, Maria Helena, a família toda, está realizando sexta-feira, 7:30 PM, na Vale Central, na primeira Vale Central, né? Onde está funcionando de forma provisória, que é na Praça Heraldo Gueiros, né? Que é pertinho da Polo FM, não é isso? Bom, sobre essa questão dos escândalos, Leone Souza, bom dia.
Bom dia, Silvio, bom dia, Natálio, bom dia, Ralph, Romenick, Márcia. Um bom dia especial a todos vocês que todas as manhãs estão aí sintonizados no Rádio Debate, em especial na hora do debate. Olha, Silvio, é interessante a fala do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, porém, eu acho de certa forma interessante, porém, a gente só fica triste porque o próprio Fernando Henrique Cardoso, quando o presidente, ele tinha o mesmo poder que a presidente Dilma Rousseff tem hoje. Os poderes eram o mesmo, né? Presidente da República. E a grande diferença que, na verdade, existe é que todos esses escândalos aí mencionados por você anteriormente não foram investigados, né? Não foi dado carta branca para a Polícia Federal, para Procurador de Justiça, né? Não foi dado carta branca para o Ministério Público Federal investigar. Tudo era engavetado. E hoje se tenta se passar para a população que a corrupção é algo que foi instalado agora, é algo que começou recente, né? E na verdade a gente sabe que não é. Na verdade a corrupção começou há muitos anos atrás, há muitos anos. Não só foi no tempo de Fernando Henrique, não, antes de Fernando Henrique já existia corrupção e muita instalada dentro do governo federal. Só que a grande diferença é que hoje, aí eu concordo com o Fernando Henrique Cardoso, é que hoje a democracia, mesmo ainda muito nova, mas ela começa, de certa forma, a demonstrar o seu real valor, que é quando indivíduos cometem atos de corrupção hoje e vão presos. Hoje são processados, são condenados. Está aí a prova do ex-ministro José Dirceu, né? Reincidente em crime, né? Já foi condenado e preso pelo Mensalão e agora, mais uma vez, está envolvido, está detido pela Polícia Federal, envolvido no escândalo da Petrobras, da Lava Jato. Então, hoje, a grande diferença que o Fernando Henrique vê, só que teve a oportunidade de fazer em seu governo e assim não fez, né? Assim não fez, mas hoje existe, de fato, essa grande diferença. Eu já falei aqui outra vez, alguns não concordam, outros discordam, outros concordam, outros discordam, mas é o meu pensamento, sabe, Natália? Eu acho que essa história de corrupção não é unicamente a questão partidária, não é unicamente o partido que é corrupto, é o indivíduo, é o elemento que é corrupto por natureza e se deixa se corromper por uma série de intervenções. E aí eu não concordo quando se tenta taxar que a corrupção é algo exclusivo do PT, quando nós vemos que hoje quase que todos os partidos brasileiros são envolvidos em atos de corrupção. Talvez alguns que a gente ainda não saiba, talvez não foi dado publicidade, não se conheça ainda, mas é muito difícil acreditar. Então não é o partido em si, é o indivíduo que está lá, até porque o indivíduo às vezes é corrupto no PT, mas ele sai do PT e vai para outro partido, aí ele é honesto, porque ele passou para outro partido. O indivíduo é corrupto no PSDB, aí vem para o PT, aí ele é honesto, ele vira honesto. Quando o indivíduo é corrupto, ele pode estar onde tiver, dentro da casa dele, aonde ele estiver, ele é corrupto. Então, o que na verdade que as pessoas precisam de fato atentar nesses momentos que nós vivemos, Silvio, de fato, é que as pessoas têm que observar mais para a pessoa, têm que observar mais para o ser humano, para o indivíduo, porque não é a sigla partidária que vai dar status a ele de honestidade ou não. É importante que a sigla partidária seja um partido correto. Isso aí é de suma importância. Agora, não quer dizer que é a sigla partidária que faz do cidadão honesto ou desonesto. Porque se ele for desonesto, ele pode estar dentro da igreja. Ele vai continuar sendo desonesto. Agora, se ele for honesto, ele pode ficar no cantinho dele, dentro de casa. E ele sempre vai ser uma pessoa honrada. Então, que na verdade, que as pessoas no Brasil precisam atentar é para isso. E não só rotular a questão partidária. Pois eu vejo que a questão partidária não pode definir quem é honesto e quem é desonesto.
Ralf Lagos, bom dia, Ralf.
Bom dia, Silvio, bom dia, Leone, bom dia, Natália Arruda, Márcia Arantes e a todos os ouvintes da melhor e da mais ouvida, Polo FM. Olha, eu também acho que o Fernando Henrique está correto, realmente, nas afirmações dele. Agora, sim, as pessoas estão sendo punidas e a democracia está sendo praticada. A lista, a pergunta que fica é o porquê que eu acho que ele está correto, é que na lista lida pelo Silvio José, nenhuma daquelas escândalos elencados, ninguém foi.
Não resultou em nada.
Não resultou em absolutamente nada. Então agora sim a democracia está sendo praticada. Você imaginar um ex-primeiro-ministro, né, um ex-ministro da Casa Civil, ser o homem forte do governo, ser preso por duas vezes, então um robô vai para a cadeia. Isso é um ato de...
Isso a gente só vê nos países da Europa.
Exatamente,
né?
Exatamente.
É o pessoal desse alto escalão sendo preso. Aqui no Brasil, a gente nunca viu pessoas desse porte indo para a cadeia.
Eu acho que isso é um ato de democracia explícita, Leone. Então, eu, quanto a essa questão aqui, eu vou ficar com uma frase que Marina Silva disse esse final de semana, tomara que ela não volte atrás. Ela é danada para dizer uma coisa, e depois ela dizer, se ela receber um tweet de Sila Malafaia, ela voltar atrás. Mas ela diz que o Brasil está chegando no fundo do poço, porque nenhum dos partidos que estão, o que está no poder, que é o PT, e o que está galgando o poder, que é o PSDB, não está preocupado com o Brasil, está preocupado com a eleição de 2018.
Natália Arruda.
Olha, Silvio José, eu venho acompanhando tudo isso através dos jornais e da televisão. Aí eu cheguei a um ponto, Silvio, como está o nosso país. Ontem de manhã, Leone e Ralf e Márcia e o povo que estão em casa, 200 policiais federais para prender um rebanho de corrupto, um rebanho de ladrão, Ralf. Aí eu digo, e sobra a polícia para que mais? É? Sobra polícia, pra que mais? Por isso que os ladrões estão dando coisa aí na titela da gente, estão fazendo o que querem, é? Porque os policiais que são federais, um dos melhores, ocupados com esse rebanho de homem que só tem a palavra de homem e são enganadores da nossa democracia, do nosso país e do nosso povo. Silvio, eu vi ontem à noite no jornal, só nas contas de seu, da vida aí, que botaram um apelido de Pitoleco, né? Pitoleco, a operação Pitoleco. Quando eu era criança, tinha um circo no Pará de Pelanca e o palhaço era Pitoleco. Era antigo, né, pai? E hoje o Pitoleco é quem está resolvendo lá para baixo. Aí cento e tantos bilhões de reais nas contas. De um só. Olha, Ralf, aí falta dinheiro para educação, dinheiro para os medicamentos para quem está morrendo da míngua, dinheiro para as estradas, dinheiro para combater a marginalidade. Tudo isso está envolvido lá no Congresso Nacional e lá nos governos. Para você que falou agora, eu nunca tinha visto falar um chefe de gabinete preso já por duas vezes. Ele achou pouco, fez uma, achou pouco, Leandro fez outra. E se soltar, ele faz de novo. Isso é um vício de cabra ruim. Olha, não vamos condenar os partidos, não, porque em tudo no mundo tem as pessoas ruins, Ralf. Um time de futebol tem um maloqueiro, nas igrejas tem também. Agora tem que tirar essa gente fora. Tem que tirar essa gente fora, porque o país está se acabando. E também os policiais que estão prendendo aqueles corruptos lá para baixo, botar outros tipos de policiais, militares, civil, todos isso, dar apoio a eles para tirar também a bandidagem que ninguém aguenta mais dentro do estado, dentro do município e dentro da própria nação, Ralf. Se for preocupar só com aquele povo, porque desde a época desses outros governos que vem essa danada dessa corrupção, desse roubo. Corrupção é uma palavra bonita, bonita, que vem roubando o país, a nação, colocando dinheiro nos bancos lá fora, que se entrasse um governo de vergonha e um congresso de vergonha, trazia esses dinheiro todinho para cá e patrocinava com esse dinheiro a educação, a saúde, a segurança e tantas coisas mais que esse Brasil precisa. Se o José, ninguém aguenta mais. Eles vão voltar agora do recesso. Aí quando chegar lá, vai se juntar aquele presidente do Congresso para se defenderem. Aí quem danado defende esse povo todo? Que é uns defendendo por um lado e outros roubando por outro. Aí nunca se chega a um denominador comum. Tá faltando uma pessoa que chegue lá e resolva esse problema, Ralf. Tem que resolver, porque a nossa nação já foi enganada e roubada e maltratada por demais.
9:24, 9:24, temos o apoio aqui, né? Do supermercado Tibúrcio. Olha, tem a semana da carne no Tibúrcio, carne de primeira por apenas R$15,99, todo tipo, isso nas duas lojas, supermercado Alírio Tibúrcio. Tem ainda na quitanda, tomate por 99 centavos, batatinha 2,59. Tem também no Tibúrcio, champignon Max por 49 centavos a unidade, leite ninho instantâneo 8,49, na compra de 2 absorventes Always por R$7,99, grátis uma ampola Pantene. Leite em pó também o pacote por apenas R$2,79. Essas e muitas outras promoções disponíveis no supermercado Alírio Tibúrcio nas duas lojas. Olha, depois do sucesso da semana maluca, a Rota do Mar não para. Agora é a vez do Liquida Inverno. Aproveite o finalzinho da estação mais fria do ano. São produtos com descontos incríveis. Enquanto durar o estoque, a promoção não para. Lojas em Caruaru, Toritama e Santa Cruz, Rota do Mar, leve uma vida Rota do Mar. É, olha, a existência moda masculina, né? Tá lembrando a você que, né? Tem diversos artigos aí para você presentear o seu pai, né? Promoção Dia dos Pais tem descontos especiais de 20% até 40%. Então vá conferir, né? E você pode pagar também nos cartões Visa, Master e Hiper. Então vá aproveitar e comprar o melhor da moda para dar de presente ao seu pai na Existência Moda Masculina, aproveitando esta semana de promoção Dia dos Pais, artigos com 20% a 40% de desconto. A Existência fica na rua Gracilino Arruda 295, telefone 3731-1886. É pertinho da escola Santo Antônio. Vá lá e aproveite. É, também a gente lembra aqui final de semana agora começa a Semana da Família. É uma semana inteira de atividades voltadas para a família, com a promoção aí das paróquias do Senhor Bom Jesus e Nossa Senhora Aparecida. Então tem Pedalada da Família, que acontece sábado. Abertura oficial da Semana da Família é no domingo, a partir das 5:30 da tarde, com missa campal lá na igreja de Nossa Senhora Aparecida. Depois o Terço dos Homens com o show católico e quermesse. No dia 10, celebração da missa lá no Moda Center, dia 11, encontrando as famílias na Divina Misericórdia, 7:30 da noite, enfim. Então, é de 8 até o dia 15 que acontece a Semana Nacional da Família. Paróquia do Senhor Bom Jesus, Paróquia de Nossa Senhora Aparecida e Pastoral Familiar estão aí à frente deste evento da Igreja Católica. A VRC, na João Francisco Aragão, a loja da João Francisco Aragão, tem diversas opções para você presentear ao seu pai. A moda masculina, né, com qualidade, bom gosto para você dar presente ao seu pai no próximo domingo. Então conheça as novidades e as opções para você presentear ao seu pai na VRC, da Avenida João Francisco Aragão. 9:27, daqui a pouquinho a gente lê as mensagens chegando via WhatsApp. A pessoa diz aqui: parabéns, Natálio. Parabéns, Atalha. Isso, bota pegando nos bandos e ladrões. O Eric mandou o recado aqui. Eric,
um abraço. Você deve estar indignado como eu estou, Eric. Daqui uns dias nós vamos levar a palmada na bunda dos bandidos e ninguém faz nada.
Silvio, tá complicado. O Brasil parece que só funciona na base do roubo mesmo. Antes de descobrir esses roubos todos, o Brasil não estava tão ruim como está hoje. Como é? Tá complicado, o Brasil parece que só funciona a base do roubo mesmo. Antes de descobrir esses roubos todos, o Brasil não estava tão ruim como está hoje. Diga, Ralf.
Então, eu acho que o que o ouvinte quer dizer é que quanto o roubo estava camuflado,
quando roubem, não sabem, né?
Era que o país estava com a cabeça de prego. Enquanto ela não estourasse, ainda estava bem.
Não, e
mas estourou com muito bandido.
Eu quero concordar com o ouvinte, porque realmente estava bom para quem roubava. Porque para quem roubava, cada vez mais estava enriquecendo e nunca ia preso. Agora, quem rouba vai para a cadeia. Então, não está muito bom, não, realmente. A coisa realmente começa a complicar.
Bom, outra pessoa, bom dia, Silvio José, bom dia. Apenas não assinou o final do telefone, 6716, 928.
Silvio, manda os parabéns aqui, rapidinho, para Rubiênio Catanha.
Opa, Rubiênio, aniversariando hoje, é? Grande figura.
Grande amigo.
Parabéns, Rubiênio.
Silvio, antes de porque hoje eu estou meio indignado aqui, deixa eu ler o meu WhatsApp aqui, mandar um abração aí para Toinho de Sabina e a Creidinha. Eles dois não perdem um só programa, viu, Silvio? O Toinho de Sabina e a Creidinha. E também o Geninho, lá na rua Castelo Branco, está lá com o rádio ligado, chega a estar cochilando do lado do rádio, tomando um cafezinho, ouvindo o nosso programa.
A hora do debate. A hora do debate.
Estamos de volta com Rádio Debate aqui, WhatsApp. Bom dia a todos. Silvio, manda um abraço para a Gilmar da Saúde e todos, agentes de saúde, então. Líria, um abraço aí de Líria para todo esse pessoal. Gilmar e todos os agentes de saúde. Um abração, obrigado aí. Bom dia, Silvio. Calçamento em frente ao fórum novamente está sendo consertado. Não tem engenheiro nessa obra, que vergonha. Edson do Cruz Alta. Ralf, parabéns pelos seus comentários e não baixa a cabeça para esses políticos. Da pessoa.
Obrigado.
O Edson, do bairro Cruz Alta. Aqui é Luan, deixa eu ver aqui. Aqui é Luan do Santa Teresa. Um abraço, Luan. Bom dia pra você, obrigado, viu? Outra pessoa, Natália Bota, pegando na bandidagem. Abraço. Final telefone, 5690. Silvio, toda a democracia tem um governo que merece. André Casanova. Um abraço, André Casanova. Bom dia pra você. O carro do transporte escolar da Vila do Pará não veio hoje por falta de pagamento. A pessoa diz aqui, final telefone 0908. 0908. A pessoa que não assinou apenas 0908 está reclamando aqui que não houve pagamento para o pessoal do que faz o transporte lá na Vila do Pará. Lucas Rubiene e Rubinaldo hoje aniversariando, segundo a Márcia, são gêmeos de ano diferente, né? Um nasceu no ano, outro nasceu no outro, mas são gêmeos, né? Então, aniversário no mesmo dia, né? Interessante, né? Gêmeos de ano diferente, né? Bem... Parabéns, então, Rubiênio e Rubinaldo, né? Os Catanhas, né? Que estão aniversariando hoje. Farmácia 29, porque farmácia não é tudo igual. Funcionando das 7 da manhã à meia-noite, agora com farmácia de plantão também. E medicamentos com desconto de até 50%. Disque entrega 3731-6010. Comercial texto tem fio tecido liso na net por R$23,77. A peça fechada à vista. Também fitenés estampado R$22,70 à vista, peça fechada. E segundas e terças-feiras não fecha para o almoço. Funciona direto, sem fechar para o almoço. Restaurante Real Bistrô, né? Um cardápio diferenciado, cardápio legal, tá bom? O melhor da gastronomia regional tá lá no Restaurante Real Bistrô, que fica no Rota do Mar Complex. Quer falar o cardápio de hoje, Ralf? Qual é o cardápio de hoje? Hein?
Não, o cardápio muito variado.
Hoje é extenso.
Exatamente.
9:40, o vereador Fernando Aragão tá na linha, porque ontem, inclusive, foi cobrado aqui, não é, Ralf? O cobrado é questão de projetos, que até na entrevista com a Elinha Aragão, você falou o seguinte, que desconhecia um projeto, né, de Fernando também, como não tem no grupo todo o Taboquinho, um projeto diferente aí para a cidade, né? Então, houve a cobrança, o Fernando, então, está na linha. Pois não, vereador, bom dia.
Bom dia, Silvio, bom dia, Ralf, bom dia, Leone, bom dia, Natália, bom dia, meu amigo Carlos Lisboa, bom dia aos ouvintes da Polo. E todos aí que compõem esse Rádio Debate. Veja, Silvio, de fato, ontem o Ralf falou que eu estou aqui e perguntou a Elinho qual o meu projeto para Santa Cruz do Capibari. E claro que todo aquele que se dedica e que se quer, de fato, almejar, né, o seu gestor de uma cidade, ele tem seus projetos, né? Agora, eu acho que Santa Cruz do Capibari está passando por uma situação, e não só Santa Cruz, eu boto até em questões de Brasil, está numa situação tão difícil e tão complicada que é preciso que a gente note todo o passado de um político. Um político que, graças a Deus, como eu sempre tive, a intenção de fazer obras estruturadoras para Santa Cruz do Capibaribe. Toda a vida foi assim. Teve no tempo de Dr. Reis, tempo de Eduardo, quando eu tanto solicitei as coisas. Agora mesmo, com essa PS-104 que a gente fez de movimentação, que está no esquecimento de novo devido ao governo do Estado, mas nós vamos fazer as cobranças devidas ao DENIT, ao Humberto Costa, para ver se não deixa que isso morra novamente. Entendeu? Então são esses projetos que eu acho que a população deve entender e olhar o meu passado de tanta luta, de tanto fazer por Santa Cruz, que não precisa eu estar botando num papel o que eu pretendo fazer por Santa Cruz do Capibaribe. Até porque eu digo sempre nos meus discursos na Câmara e onde eu passo, Santa Cruz do Capibaribe hoje passa por uma crise, e eu acredito que o Brasil inteiro, muitas e muitas cidades concorram com isso, que eu venho lutando há muito tempo, mostrando que enquanto se usar 70% da folha de pagamento, do dinheiro público para pagar a folha de pagamento, não precisa fazer nenhum projeto para Santa Cruz, porque não vai ser realizado. Se for olhar para o projeto, o Toninho fez projeto, Edson Vieira fez projeto lindíssimo, pedindo uma chance para quê? Para dar 70% gasto com o pessoal, bote outros não sei quanto que eles não botam aí nesse transporte da transparência, o quanto se está se gastando de aluguel, que eles condenavam tanto a administração de Toninho, e hoje eu acho que Edson Vieira tem o dobro ou o triplo das casas alugadas em Santa Cruz do Capibaribe. Então o que adianta fazer projeto para não realizar? O meu projeto, Ralf, é um projeto simples, é seriedade, honestidade, é não usar o dinheiro público em vão, é procurar discutir com a população aquilo que de fato ela precisa, é tentar fazer com que Santa Cruz do Capibaribe tenha condições de dar as contrapartidas que vêm de recursos federais e estadual, quanto a saneamento, quanto à questão da pavimentação, que não se admite uma cidade desse tamanho, ainda hoje está se inaugurando calçamento, e se faz uma festa bem grande, se solta fogo, se solta tudo, para fazer uma coisa que o povo tem direito, e só não se faz mais, porque infelizmente o dinheiro público está sendo gasto nessas coisas. Por que que a UPA não está terminada ainda? Porque ela está pronta, só que o governo do estado junto com o governo municipal não tem recursos para que possa movimentar a UPA, então ela vai ficar ali. Por que que a academia, que fiz a praça que fizeram do céu, do PAC, botaram mil nomes e até hoje não entregaram à população? Porque falta recurso. Então, Ralf, o meu maior projeto é dizer ao povo de Santa Cruz que se, caso eu chegue à prefeitura, nós vamos trabalhar com seriedade, com honestidade.
Ô Fernando, agora, o que foi cobrado, inclusive, por Ralf, porque justamente algumas pessoas ontem até falaram, por que se fala tanto, né, se critica tanto o grupo Taboquinha, até um ouvinte até disse, porque vocês têm raiva, né, do grupo Taboquinha, até falei aqui, disse, o problema é justamente esse, é que falta o grupo Taboquinha apresentar pautas positivas, aí o Ralf justamente cobrava isso, né, de um projeto claro, né, objetivo, direto, uma alternativa para Santa Cruz do Capibaribe.
O que eu cobrei aqui, vereador Fernando Aragão, bom dia, foi que o grupo Taboquinha, ou os pré-candidatos do grupo Taboquinha, tivesse um projeto para debater com a sociedade, Por exemplo, se fala todo dia em rádio de insegurança em Santa Cruz. Qual é o projeto que tem? Qual é o debate que tem para se melhorar a segurança em Santa Cruz? É qual? É mudar só a cadeia de lugar, como foi vinculado numa reunião em Recife? Por exemplo, nós temos um problema gravíssimo hídrico em Santa Cruz. Qual é o projeto que se tem? O que é que se debate? O que é que os candidatos do Grupo Taboquinha vão para as ruas debater o quê sobre a questão hídrica de Santa Cruz do Caparibe? Por exemplo, o que é que o Grupo Taboquinha vai mostrar ao povo de Santa Cruz que tem como proposta alternativa sobre um novo viés econômico para Santa Cruz? Era essa a indagação, e eu acho até que é óbvia. É óbvia para quem está fora do poder. Porque para quem está no poder, o projeto dele é continuação. O povo precisa de um contraponto para saber se posicionar. E eu acho que um projeto é o mínimo que um candidato pode ter para ir para a rua debater com a população.
Ralf, eu acho que um dos grandes baús, viu, Ralf, me desculpe, da questão quando se fala, Grupo Taboquinha, como se eu não fizesse parte dele. Porque eu venho dizendo aí nas emissoras de rádio, quanto à questão da segurança mesmo, que nós tivemos um exemplo com o José Augusto de como se faz uma segurança pública. E eu vim dizendo que não é copiar mais, é pegar aquele projeto de José Augusto e atualizar ele para os dias de hoje. Então eu acho que você não pode dizer que a gente não tem projeto. Eu tenho meu projeto. Eu vou pegar aquilo que de fato deu certo e botar nos dias de hoje para que a gente faça uma segurança boa em Santa Cruz do Caparibe. E olha que ela foi exemplo a nível nacional. Então você não pode desprezar como esse governo que está instalado desprezou. Cadê as câmaras funcionando, Ralf? Então eu acho que as coisas que foram colocadas em governos passados, que seja de Hernando, de Agostinho, de não sei se Tonhata aproveita alguma coisa, se de Edson vai aproveitar alguma coisa, mas que a gente coloque em prática e dê continuidade, porque a gestão, Ralf, ela não é uma gestão para 4 anos, ela é uma gestão sempre de continuidade, aproveitando aquilo que de fato foi de bom para que a gente possa melhorar cada vez mais. Eu sempre debati, sempre disse nos meus discursos, em qualquer canto procurado, falo-se em fazer um distrito industrial. Tá bom, vamos fazer um distrito industrial. Agora, primeiro vamos resolver o problema da água de Santa Cruz do Caparibe, que você sabe que não é questão local. Eu não posso, com o recurso que Santa Cruz do Caparibe tem, fazer um projeto para ir buscar água. Agora, eu tenho que ir atrás da Santa Cruz, sua Compesa, do governo do Estado, do governo federal, para que a gente, de fato, possa trabalhar e resolver esses problemas de água hídrico de Santa Cruz do Caparibe, tá certo? Mas sem querer inventar que vou construir um açude, não sei onde, porque eu não tenho recurso. Santa Cruz do Caparibe não tem recurso para isso. É preciso que, primeiro, a gente conserte a nossa casa, que está desmantelada, para depois a gente pensar nesses projetos. E aí sim, se você tiver dinheiro, viu, Ralf, de Santa Cruz do Caparibe, que a gente possa fazer os projetos, que a gente possa depois encaminhá-los para tentar tirar no governo federal ou no governo estadual, que é onde se tem a maioria dos recursos, mas você primeiro tem que ter pelo menos o projeto. Então, se você tem o projeto na mão e o projeto só se faz com recursos, aí você vai. Mas hoje eu digo a você, desafio qualquer um que faça projeto, que faça alguma coisa, sem condições nenhuma da Prefeitura de Santa Cruz bancar qualquer tipo de projeto que ela queira inventar, porque o dinheiro está sendo desviado para pagar. Muitas vezes, não vou tirar aqui de pessoas que trabalham. Não, trabalham. Agora, que tem uma camada de gente aí, que todo dia prefeito entra, bota 1.200 para fora, bota 1.500 para dentro. Outro vem, bota 1.500 para fora, bota 2.000 para dentro. Isso não existe, Ralf. Faz mais de 10 anos que Santa Cruz tem um concurso público geral para botar pessoas dentro e que possa trabalhar sem essa questão de ter medo que alguém depois bote ele para fora por questões políticas. Então, esse é o grande projeto que eu tenho em minha vida. É uma moralização do poder público para que a gente possa fazer as coisas para o Santa Cruz do Caparibe.
Para a gente fechar, Fernando, e mudando de assunto, a gente tem sempre trazido aqui, eu até tenho falado aqui, a questão da pauta negativa do Grupo Taboquinha, justamente por causa, em virtude aí das brigas, do racha, da divisão. E semana passada o que a gente recebeu de informação é que houve uma conversa de Dona Ivone Aragão, sua esposa, com Jair da Maia, esposa do ex-deputado José Augusto Maia. E até o que se trouxe aqui é que elas foram tentar justamente preparar o terreno para uma conversa posterior entre o senhor e José Augusto Maia. Essa novela está no fim, tem prazo de se encerrar, ou ainda a gente vai ter muita pauta negativa daqui para frente com a desunião do grupo?
Olha, Silvio, eu espero que essas pautas negativas e tantas ditas e não ditas, elas se acabem de vez, até porque o grupo precisa ir buscar os votos que estão desgostosos do outro lado, que quer de fato uma candidatura com condições de disputar as eleições e partir para que a gente possa fazer os trabalhos que se precisa dentro de Santa Cruz do Capibaribe em termos de pré-campanha, pré-eleitoral, né? Ver aí essa questão da biometria, não é que nós temos a obrigação de fazê-la como político, mas precisamos incentivar o povo para ir fazer essa biometria. Nós temos aí as questões partidárias para que a gente possa definir partidos políticos para o grupo e que, infelizmente, em virtude dessa não se chegar a esse acordo ou não se ter uma candidatura única, o grupo fica dividido e questiona-se tudo isso que está acontecendo. Então, espero sinceramente que se comece até, né, por essas duas mulheres, né, que tentaram conversar, né, até porque Jailda e Ivone são duas pessoas amigas. Né? Ivone foi mais com a intenção de conversar com o Jailda, em virtude de Hanna estar um pouco com febre e tudo, e que a de convicção política à parte, eu gosto muito de Hanna, Ivone gosta, ela veio muito em minha casa e vem na minha casa, Zé Augusto vem em outras ocasiões na minha casa, eu particularmente eu tenho minha amizade com o Zé. Mas essa questão política que vai fazer com que Ivone não possa ir na casa de Jailda, e que Jailda não possa também vir até a minha casa, e as duas que são as que mais recebem as nossas as reclamações, tanto minha como de Zé, que aguenta o nosso abuso, o nosso aperreio, a nossa intranquilidade com tudo isso, elas é quem recebe a carga maior, que elas é quem segura tudo isso, então que elas possam conversar e quem sabe, oxalá, né? Eu não vou fazer com moça, não, que mulher, não, mulher resolve, tem tantas mulheres aí, grandes mulheres, e diz o velho ditado, sempre atrás de um grande homem, há sempre uma grande mulher, e a minha, graças a Deus, ela é grande demais, sabe, Silvio, ela é grande demais, e todo mundo sabe que eu e Ivone somos unha e carne, não sei como é que diz, e que se elas tiveram a iniciativa de fato conversarem e tentar ver se a gente conversa, maravilhoso, que venha de Jailda, que venha de Ivone, que venha de quem quer que seja, o meu desejo e a minha vontade, de fato, Silvio, é que isso se resolva, não para Fernando Aragão, eu acredito que não para Cleito, não para Zé Augusto, mas para que Santa Cruz do Capibaribe, principalmente o nosso grupo Taboquinha, tenha de fato uma candidatura que possa ir buscar aquilo que nós precisamos, que é voto. Então, eu acho que é isso que precisa ser feito, sabe? Essa pré-candidatura, ela dá trabalho, ela é muito discutida e tudo, e política que requer espaço, e nós estamos aí em busca desse espaço, mas com a lealdade, sem tantas coisas, entendeu? Eu acho que pedir muito a Deus, não sabe, que ele ilumine tanto a mim como a Zé, como a todo o grupo, não sabe? Para que a gente chegue a um denominador comum e possamos soltar uma grande girândula, né? Comemorando esse agrupamento que é tão forte dentro de Santa Cruz, que é o nosso grupo Taboquinha. Então é isso, eu acho que não pode demorar mais, nós estamos aí cansando o povo, a grande verdade é essa, mas pode estar tranquilo. Como já disse outro programa dele, que está perto de chegarmos a um acordo, e eu espero sinceramente que na conversa que a gente possa ter, eu e Zé Augusto, com o Cleito, com os vereadores, com as lideranças, a gente possa chegar a um denominador comum e sair, de fato, com a candidatura que vá brigar para que a gente possa voltar a comandar os destinos de Santa Cruz de Capibaribe.
No caso, pelo que eu ouvi do senhor, foi a conversa de Jailda e Dona Ivone, e depois não tem mais nada definido. Então, fica como está mesmo.
Não. Elas conversaram mais sobre a doença de Hanna do que propriamente política. Mas não deixa de ter a política, porque a política vive no sangue de Ivone. E Jailda aprendeu com o Zé também e entranhou essa questão política dentro do sangue dela. Então, as duas têm que conversar mesmo, entendeu? As duas têm que conversar sobre política, e logicamente que não são elas, vamos dizer, não é ela só, nem Jailda só, que vão definir, mas elas podem ser o alicerce para que a gente possa discutir e chegar, porque elas de fato é quem sabe usar perrei meu e dizer, essa que é a grande verdade, elas é quem sabe exatamente quando a gente se deita, quando a gente se levanta, quando a gente está aborrecido, quando a gente está contente, que faz muito tempo, viu, que eu fico contente com tanta aperreio. Mas é assim mesmo. Eu espero e tenho muita fé em Deus que a gente vai chegar, não por mim, volto a repetir, mas por Santa Cruz do Capari, pelo amor que a gente tem a essa terra e pela vontade que eu tenho de fazer algo para o Santa Cruz do Capari.
É, para fechar, a pesquisa então é o que está de pé ainda para a definição dessa questão?
Olha, veja só, Silvio, a pesquisa foi lançada, foi até uma entrevista que teve aí, que eu não me engano, não sei se foi Carlos Lisboa ou foi Leone, não sei, foi um de vocês que me perguntaram se eu aceitaria uma pesquisa, porque diz que toda vez o grupo político só define as candidaturas com uma questão de uma pesquisa. E eu disse que não me incomodaria em hipótese alguma, porque, ora, se eu quero ser candidato, eu preciso do povo. Se o povo não me quer, de que é que eu vou buscar? Eu não vou buscar nada. Então, claro que eu preciso, que era necessário e tudo. Agora, o que eu vejo também é o seguinte, será que de fato, as pessoas em Santa Cruz do Capibaribe, as pessoas que me conhecem, que conhecem Zé, que conhecem Cleito, que conhecem todo esse grupo político, eu não sei se necessariamente o grupo Taboquinha, aqueles que fazem a corrente, aqueles que querem, de fato, uma candidatura única e com possibilidade, se haveria necessidade de uma pesquisa, porque eu pelo menos, as pessoas que vêm falar comigo, eu acredito que falem também com o meu colega Cleito, eu não sei, eu tenho para mim que cada um sabe se, de fato, o nome dele está bem ou está mal. Isso aí eu tenho plena certeza que cada um sabe. E é lógico que Zé sabe, que os outros sabem. Então, eu não sei. Se a gente daria a chance, aí é a chance de ser o nosso adversário que escolhe o nosso candidato. Mas eu estou aí para o que der e vier. Acho que não seria uma pesquisa fácil, teria que ser uma pesquisa juntando o qualitativo junto com o quantitativo, para de fato alguém que entenda e que conheça diga, esse aqui é o que tem possibilidade e esse não tem. E fim de papo. Porque numa qualitativa, Silvio, e você que é da comunicação, o menino aí sabe perfeitamente que qualquer um que faça um instituto credenciado, ele vai te dizer quais as possibilidades de um candidato e a do outro. E aí, defina-se. Ou então, reúne o grupo. Eu já disse, reúne o grupo, reúne 200 taboquinhas, 500 taboquinhas que a gente conhece, bota num canto e diz, gente, vocês querem quem? Tudo acabou-se. Eu não vou de encontro, porque eu acho que o povo é quem tem que definir, de fato. Se o povo acha que deve ser Fernando Aragão, que diga, que opine. Que liga aí para emissoras de rádio e diga, olha, nós queremos representar o nosso grupo fulano, pronto, acabou. Né? E a gente sabe disso, então que o povo se pronuncie também e diga para nos ajudar a chegar o mais rápido possível a esse consenso que nós precisamos fazer essa pré-campanha, fazer essa questão de decisão de filiações partidárias para aqueles que querem ser pré-candidatos a vereadores, precisa estar num partido até 30 de setembro. Quer dizer, tem um mês e pouquinho para definir tudo isso. E aí, isso é o que eu peço, essa agilidade para, de fato, a gente resolver essas questões e partir e em frente, entendeu? Com um candidato que seja colocado pelo povo. Só isso.
Tá bom. Um abraço, então, vereador Fernando Aragão. Um abraço. Obrigado, viu?
Obrigado, Silvio. Obrigado, Ralf. Ralf, me desculpa aí, meu amigo, mas eu tinha que lhe dizer isso para que a gente pudesse caminhar e nessa amizade que eu tenho a você, nesse respeito que eu tenho a você como jornalista. Um forte abraço e até outra hora, se Deus quiser.
Bom, 9:58.
O respeito por Fernando Aragão é recíproco, lógico. A gente tem uma divergência de ideias, que eu achava que ele precisava, acho que ele precisa apresentar um projeto realmente. Ele está dizendo qual é o projeto dele, não tem problema nenhum com a gente, Fernando. Um grande abraço. Bom,
final do programa, a gente não poderia deixar, prometemos aqui, né? Prometemos aqui trazer o áudio, né? Com a fala do Carlinhos da Coab. Ele disse que ontem, né, entrou no ar e disse que não tinha falado exatamente aquilo, né, que estava colocado no blog, foi trazido pelo amigo Ralf Lagos, né? Mas a gente, para fechar o programa, vai trazer exatamente a fala dele com relação às mulheres. Vamos ouvir.
Fica muito comentarista aí de político, sabe o que é, Zé Augusto? É querendo fazer briga. Em vez de falar essa questão que está acontecendo em Santa Cruz do Caparibe, vão para as emissoras de rádio querer dizer que o grupo Taboquinha está brincando e que fizeram reunião de mulher. Vai que tem homem, que decide não ser os homens do partido, rapaz. Pare com isso. Vamos todo mundo unir-se, Garmão, Cleito, Zé Augusto, Fernando Aragão, todo mundo. A gente vai estar unido.
Bom, 10:11, tá aí o que ele falou, né? Tá claro aí. Bom, 10 horas e 11 minutos. Ralf, até amanhã.
Até amanhã, Silvio.
Natália, tchau.
Tchau, um abraço a todos, né?
Um abraço, Leone Souza.
Um abraço, tchau, até amanhã.
A seguir, Manhã da Polo, e hoje, mais uma vez, o telefone liberado aí pra você participar da promoção. Não vejo a hora de dar um relógio de presente ao meu pai.
Rádio Debate Polo FM.